dia a todas e a todos. Muito bom dia a todas e a todos que nos seguem, quer presencialmente, quer por videoconferência. Vamos iniciar a primeira parte da nossa reunião de hoje, da Comissão de Cultura e Comunicação. E a primeira parte é a audição dos representantes dos peticionários da petição número 255/14, Fogo Preso, Movimento de Apoio à Sobrevivência da Pirotecnia Portuguesa. Começo por cumprimentar os nossos convidados do movimento. Vamos ter três intervenientes, de acordo com a informação que temos: Luís Duarte, Lina Guedes, Pedro Gonçalves, e vamos ter mais outras quatro pessoas a assistir, ainda que não vão intervir. A grelha é uma grelha muito simples, porque é a grelha destas audições da Comissão, que está formada, em que vamos ter 10 minutos de intervenção inicial por parte dos nossos convidados. Depois teremos 3 minutos por cada grupo parlamentar e, finalmente, para responderem ou adicionar mais alguma coisa àquilo que disseram na intervenção inicial, os nossos convidados terão mais 10 minutos. Vou passar de imediato a palavra a Luís Duarte. Se por acaso não for o senhor Luís Duarte e for outro dos três, fará o favor de intervir. Tem a palavra. Senhor Luís Duarte.
Bom dia.
Olá, muito bom dia. Tem a palavra, por favor.
Olá, bom dia a todos. Luís Duarte, sou um dos elementos que incorporou e liderou o movimento cívico Fogo Preso, movimento de apoio à sobrevivência da pirotecnia portuguesa. Mas antes de mais, cabe-me a honra dirigir os nossos sinceros agradecimentos a todos os elementos que compõem esta comissão parlamentar e, de enquanto cidadão português, apresentar a causa que aqui nos reúne. Ironicamente, quis a agenda que esta audição fosse agendada coincidentemente a 23 de junho. Dia de grande relevância e significado para a pirotecnia nacional. Não fossem as recentes proibições derivadas do período pandémico que vivemos, hoje assistiríamos a vários espetáculos de pirotecnia em muitos concelhos do país, nomeadamente ao de São João do Porto, o maior espetáculo de pirotecnia em Portugal continental, que muito tem contribuído para a afluência e mobilização de espectadores nacionais e internacionais. Sim, os espetáculos de pirotecnia foram e são dos elementos mais atrativos em todas as festas populares do nosso país e continuam a preencher o imaginário de muitos portugueses. Para entendimento global e específico da petição que entregamos em maio passado, partamos, pois, à apresentação mais detalhada do movimento cívico Fogo Preso e dos seus protagonistas. Motivados pelo constante cancelamento de espetáculos pirotécnicos, pela sua injusta associação a incêndios florestais, em setembro passado, um grupo de cidadãos portugueses, proveniente de diferentes geografias e latitudes, apreciador de espetáculos de pirotecnia, e espontaneamente, numa primeira etapa e de forma organizada, posteriormente criou um movimento cívico de apoio à sobrevivência das empresas portuguesas de pirotecnia. Esta iniciativa de apoio à pirotecnia portuguesa reclamou para si a atenção de inúmeras empresas portuguesas de pirotecnia e suas associações, que, sensíveis e solidárias à causa, se associaram na mobilização da população em defesa de um inequívoco elemento de património cultural português, a pirotecnia. Mesmo atravessando um grave período pandémico que obrigou ao isolamento de todos os portugueses, ao longo dos últimos meses, através da criação de uma petição online e da recolha de assinaturas em papel, quase 11 mil portugueses manifestaram o seu apoio e o reconhecimento da injustiça da medida aplicada pelo Ministério da Administração Interna. Por imperativos de agenda, o Movimento de Fogo Preso decidiu fechar a recolha de assinaturas em maio. Caso contrário, seguramente vossas excelências estariam em mãos com uma petição com o dobro das assinaturas apresentadas. Os signatários reclamam a exclusão da proibição da realização de espetáculos pirotécnicos devidamente licenciados dos despachos ministeriais, publicados em períodos de estado de alerta por perigo de incêndio florestal. E para esclarecer vossas excelências relativamente aos argumentos técnicos e científicos nos quais assenta a causa deste movimento, passo agora a palavra a outro elemento deste painel, Pedro Gonçalves, ativo e importante na compreensão da arte pirotécnica. Figura integrante de movimentos associativos ligados ao setor da pirotecnia. E passo a palavra ao Pedro.
Muito bom dia, não sei se me estão a ouvir.
Estamos, sim, senhor. Estamos a
Ok, muito bom dia, obrigado Luís. Facto é que desde 2003, quando surgiram as primeiras proibições de realização de espetáculos pirotécnicos pela sua errada associação aos incêndios florestais, inúmeras têm sido as missivas movidas pelas associações do setor, junto das entidades competentes, no sentido de, em primeiro lugar, esclarecer as mesmas sobre a realidade do setor e, em segundo lugar, de alguma forma, reverter algumas das restrições impostas. Infelizmente, o sucesso tem sido limitado e isso levou que recentemente a estratégia tenha passado por, em parceria com entidades isentas e elevado reconhecimento técnico e científico, como por exemplo o Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais, liderado pelo professor Dr. Xavier Viegas, tenham sido promovido um conjunto de estudos e ensaios reais, de artigos pirotécnicos, que não é possível entrar aqui em detalhe pelas limitações de tempo, mas que, no fundo, comprovou que a correlação entre incêndios florestais de grande dimensão e os espetáculos pirotécnicos é, de facto, inexistente. É também importante realçar que, no atual quadro legislativo e normativo, existem já um conjunto de regras claras e inequívocas relativamente aos requisitos obrigatórios na realização de espetáculos pirotécnicos, no que refere às distâncias às áreas florestais, à presença de meios de combate e até mesmo ao tipo de artigos que se podem utilizar em determinadas épocas do ano que apresentam maior risco de incêndio. Obviamente, e como seria de expectar, estas regras levam a que, de acordo com os relatórios provisórios publicados pelo ICNF nos últimos anos, não existam registros de incêndios florestais de dimensão significativa que se relacionem, perdão, com pirotecnia utilizada de forma licenciada e respeitando as medidas que são impostas. As ocorrências registadas são insignificantes em número e têm muito pouca expressão em termos de área, pois os meios estão presentes e atuam de forma rápida e eficaz. Tudo isto leva a que, quando se analisa o universo de incêndios investigados para os quais é possível atribuir uma causa, aquelas que hipoteticamente se relacionariam com pirotecnia representem números insignificantes quando comparadas com outras. E falamos em números inferiores a 1% ou até 0,5% em alguns anos e em algumas épocas. Ou seja, estes dados acabam por contrariar os despachos que são emanados pelo Ministério da Administração Interna e confirmam a nossa missiva. Não existem fundamentos técnicos para decretar uma proibição total da nossa atividade, tentando de alguma forma incutir uma crença pública de que a solução para o problema dos incêndios florestais passará pela proibição da atividade da pirotecnia. Aliás, e antes de passarmos a exemplos mais concretos e fáceis de entender, durante anos recentes, as empresas de pirotecnia têm-se desenvolvido no sentido de oferecer um leque de produtos que cumprem um conjunto de normas homologadas pela União Europeia, um conjunto de regras que, por si só, contribuem ativamente para a diminuição do seu risco. E achamos, portanto, que é injusta esta correlação e esta inclusão nestes despachos. Pergunto retoricamente qual será o risco de incêndio florestal no espetáculo de São João, em pleno Rio Douro, em meio urbano, quando não existe floresta a menos de vários quilómetros? Qual será o risco de incêndio florestal nas festas da Senhora da Agonia, em Viana do Castelo, em pleno Rio Lima? Qual será o risco de incêndio florestal nas festas da Figueira da Foz, que são realizadas junto ao oceano? E se calhar o exemplo mais gritante, qual será o risco de um incêndio florestal, um espetáculo realizado num estádio de futebol, em vários pavilhões multiusos, entre outros espaços indoor. E assim concluindo a minha breve intervenção, pretendo enfatizar que, de facto, as medidas não podem ser absolutistas, devem ser criteriosas, têm que ter em conta a natureza do local, os artigos a utilizar e as condições específicas em que se realizam os espetáculos. E passo agora a palavra à minha colega Lina Guedes, elemento integrante do Movimento Fogo Preso e atual presidente da ANEPA, a maior associação do setor. Muito obrigado, Lina.
Ora, bom dia a todos, excelentíssimos senhores. Permitam-me que insete a minha intervenção falando-vos de pirotecnia, fazendo uma breve descrição do setor. Portanto, a pirotecnia é uma atividade artística ancestral com forte tradição na cultura portuguesa. A arte pirotécnica portuguesa é uma herança cultural, marca distintiva da cultura portuguesa, como comprovam as inúmeras e centenárias empresas, algumas das quais se mantêm vivas há pelo menos 5 gerações. A pirotecnia é uma arte performativa que agrega um amplo universo de valores e tradições. A pirotecnia é um legado cultural com marca distintiva, intelectual e afetiva na sociedade portuguesa. a pirotecnia. Prática artesanal milenar, atualmente é um setor moderno, atualizado, que tem investido em novas técnicas de trabalho e produção, adotando novas metodologias e tecnologias e equipamentos para incremento da qualidade artística e garantia de segurança. A pirotecnia, ao longo dos últimos anos, tem sofrido várias adaptações no que respeita à armazenagem, fabrico e realização de espetáculos, o que impôs um enorme esforço financeiro às empresas para corresponder às novas exigências legais. A pirotecnia é um setor que depende de uma mão de obra muito especializada, que obriga à permanente formação e atualização de conhecimentos, cujos técnicos têm de estar habilitados por empresas pirotécnicas e pela Polícia de Segurança Pública para o exercício da sua atividade. A pirotecnia rege por um conjunto de diplomas legais que a obrigam ao cumprimento de um amplo universo de medidas que garantem a não ignição de incêndios florestais. A pirotecnia é um setor do qual dependem, direta ou indiretamente, milhares de cidadãos, os quais necessitam da manutenção da atividade para a sua sobrevivência. Pois, e aqui reforço e peço a vossa consideração, apenas podem realizar e licenciar espetáculos de pirotecnia empresas habilitadas para o efeito pela Direção Nacional da PSP, as quais reúnem os requisitos legais para o exercício da atividade. As oficinas pirotécnicas portuguesas são das poucas unidades fabris na Europa que mantêm o fabrico de artigos pirotécnicos, cuja excelência é legitimada e premiada em todo o mundo. Para além da criação de postos de trabalho, a pirotecnia é uma atividade cultural adaptada a qualquer tipologia de evento e circunstância física na qual é realizada. Os espetáculos pirotécnicos, para a sua realização, carecem de licenciamento, sendo as entidades locais, PSP, GNR, Bombeiros e Câmara Municipal, as responsáveis pela aferição das condições de segurança.
Eu vou pedir que a previ, que já esgotaram o vosso tempo.
Muito bem. Portanto, os espetáculos pirotécnicos revestem-se de um caráter inovador, com personalidade criativa, adaptando-se aos conteúdos temáticos dos programas festivos. E bom, e é aqui que abandono o discurso mais emotivo, deixando as conclusões formais para os últimos minutos, então, da minha intervenção, Sra. Presidente. Passo então a palavra.
É que a senhora já esgotou o tempo, portanto não pode utilizar mais uns minutos.
Não, não. Passo a palavra, Sra. Presidente. Faz favor.
Agora vai usar da palavra a Sra. Deputada Maria da Graça Reis, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra,
Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, o Sr. Luís Eduardo, primeiro subscritor desta comissão, e nele e todos os outros peticionados, as senhoras e os senhores deputados e presentes. Nós ouvimos com atenção as vossas preocupações relativas à sobrevivência da pirotecnia, uma atividade que faz parte do nosso património cultural, e que nos últimos anos se desenvolveu imenso, dinamizando espetáculos artísticos muito apreciados. Economicamente é também uma atividade muito relevante, na medida em que assegura o rendimento de mais de 12 mil pessoas que trabalham em pirotecnia. Quer o público português, quer os estrangeiros que nos visitam, apreciam este tipo de espetáculos. Veja-se, por exemplo, o belíssimo cartaz turístico que apresenta o fim de ano na Ilha de Madeira e, por exemplo, também as festas dos Santos Populares, como aliás já referi. Efetivamente, a atividade do fogo preso e do artifício não está proibida, está sem sujeito, no entanto, ao reforço da sua regulamentação, não só por causa dos incêndios, mas também devido aos acidentes que ocorrem na sua operacionalização nos mais variados eventos, na atualidade quase inexistentes face à situação pandémica que vivemos. O movimento Fogo Preso solicita à Assembleia da República a exclusão da proibição da realização de espetáculos pirotécnicos devidamente licenciados nos despachos ministeriais ligados em estados de alerta por perigo de incêndio florestal. Esta pretensão precisa de ser devidamente analisada e ponderada ouvindo outras opiniões. Temos também conhecimento de um estudo que foi realizado para testar a periodicidade dos incêndios pirotécnicos, que foi solicitado pelas três associações do setor, que agregam 40 empresas licenciadas, à Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, que integra o Centro de Estudos de Fogos Florestais. Já sobre os artigos pirotécnicos ensaiados, os mais utilizados pela indústria em Portugal, a conclusão aponta para a existência de riscos se estes não forem usados adequadamente e realça que os diferentes artigos apresentem diferenças em termos de poder causar um incêndio. E passo a citar: muitos dos riscos podem ser anulados ou mitigados, tomando medidas apropriadas, seguindo as recomendações técnicas para o uso de artigos pirotécnicos. É também referido que alguns artigos pirotécnicos não produzam qualquer tipo de partículas que possam desencadear um incêndio florestal, a menos que haja um contacto direto com a vegetação envolvente. E mesmo nos casos em que são libertadas partículas, o documento realça que a probabilidade de estas chegarem ao solo em condições que poderem causar um incêndio é baixa, se forem respeitadas as distâncias de segurança. O mesmo estudo sublinha ainda que, tendo em conta os artigos pirotécnicos que forem ensaiados, desde que os operadores e as entidades sigam as instruções técnicas definidas, a probabilidade de ocorrência do incêndio florestal é altíssima. Assim, gostaria de perguntar-lhes o que propõem que sejam adotados como reforço de medidas de segurança.
Obrigada, Sra. Deputada. Vou agora passar a palavra à Sra. Deputada Carla Borges, do Partido Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e que nos acompanha via Skype. Tem a palavra, Sra. Deputada Carla Borges.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PST. Cumprimento também o Sr. Luís Duarte, Pedro Gonçalves e Lina Guedes, enquanto representantes dos peticionários desta petição que hoje foi apresentada aqui nesta comissão, na 13ª Comissão da Cultura e Comunicação. Cumprimento também as colegas e colegas deputados e deputadas que nos acompanham, quer presencialmente, quer online. E eu começava por dizer o seguinte: ouvimos com muita atenção tudo aquilo que nos foi transmitido pelos peticionários e efetivamente reconhecemos que a arte da pirotecnia é uma arte ancestral milenar e que também permite que as nossas tradições possam ser vividas de uma forma mais intensa e mais, com mais glamour e mais brilhante, como a colega deputada do PS referiu e muito bem, e que eu também acompanho, os espetáculos na Madeira, do fim de ano, de São João do Porto, como também foi referido pelos peticionários. São espetáculos que tornam mais vivas as nossas tradições e que as tornam bem mais nobres. No entanto, parece-me que há aqui dois aspectos que importa distinguir. Há o aspecto efeito pandemia Covid, que levou a que desde março de o ano passado, 2020, todas as atividades artísticas e culturais ficassem encerradas, trazendo consigo um conjunto de danos incomensuráveis, quantificáveis, que penso que só daqui por algumas décadas é que efetivamente todos nós poderemos avaliar com profundidade os efeitos causados pela pandemia, não só do ponto de vista social, cultural, mas também económico. E o setor artístico e cultural foi aquele que, como nós não nos cansamos de dizer, foi o primeiro a encerrar, deixando para trás um conjunto de profissões e profissionais numa situação social bastante delicada e precária, à qual as empresas de pirotecnia não ficaram completamente alheias, pelo contrário, foram também elas alvo desta crise profunda causada pela pandemia. E há outro aspecto, o segundo aspecto que eu gostaria de sublinhar, que é o aspecto efeito consequências incêndios florestais, ou seja, as possibilidades de serem causadoras de uma ignição florestal. E sobre esta matéria eu gostaria de dizer o seguinte, que é sobre este segundo ponto que, de alguma forma, a petição recai naquilo que é a sua complexidade e aquilo que são os seus termos de base. E eu gostaria de dizer o seguinte sobre isto. Nenhum de nós quer, de forma nenhuma, e penso que falo por todos os grupos parlamentares, em caso de dúvida de que algo possa trazer, causar uma ocorrência e provocar uma ignição de incêndio florestal, nenhum de nós quer ser parte colaborante ou de alguma forma tomar uma atitude que possa ser, que possa contribuir para que isso aconteça. Eu recordo aqui que a legislação que suporta a regulamentação no que diz respeito às autorizações para a utilização de artefactos pirotécnicos. Senhora Presidente, só pedia só mais 2 segundos, por favor. Dizer o segundo. Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer o seguinte, Sra. Presidente, que efetivamente as questões relacionadas com o Decreto-Lei 124/2006 são muito importantes e que devem ser salvaguardadas, e como os peticionários disseram bem, cabe às autarquias locais a concessão dessa autorização, mediante as circunstâncias do momento e o facto de estar ou não dentro de período crítico. Isto, para mim, parece-me que é uma questão fundamental e que não deve ser sequer descurada. Portanto, não parece que deva ser matéria de menor preocupação aquilo que os peticionários estão a pedir, pelo contrário, acho que merece muita reflexão e, pelo contrário, devemos ter todos em consideração que tudo aquilo que possa conduzir a uma ignição deve ser prevenido e deve ser proibido. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, as minhas desculpas. O facto de não termos cronómetro limita-nos bastante. Peço imensa desculpa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por saudar os representantes dos peticionários, o Sr. Luís Duarte, a Sra. Lina Guedes e o Sr. Pedro Gonçalves. E também saudar os deputados e as deputadas que estão na sala ou que estão a acompanhar esta audição presencialmente. Queria dizer que o Bloco de Esquerda acompanha a preocupação manifestada na petição da necessidade de garantir as condições de segurança e também os peticionários. Já o disseram no início desta audição, que para a manutenção ou a continuação dos espetáculos pirotécnicos é necessário fazer avaliações que garantam a segurança dessa atividade, portanto está regulamentada. Para além disso, também nos trouxeram informações que foram fornecidas por estudos técnicos que foram pedidos pelas empresas pirotécnicas, e aqui eu gostava de fazer a minha primeira pergunta, porque dado o pouco tempo que os peticionários tiveram para fazer as suas intervenções, não desenvolveram muito essa dimensão da sua intervenção. Portanto, aqui gostava de perguntar quais é que são as medidas que foram apontadas pelos ensaios técnicos, pelos estudos técnicos que foram pedidos, que permitem garantir as condições de segurança desta atividade. Sem dúvida que a pandemia teve um efeito profundo na realização de atividades culturais, o seu impacto foi avassalador e também teve um impacto grande nas famílias que dependem desta atividade para a obtenção, para os seus rendimentos. E por isso também o impacto foi grande. Contudo, é preciso separar, como disse a deputada do PS e a deputada do PSD, é preciso separar o que são os efeitos da pandemia das questões de segurança que estão associadas a esta atividade. Portanto, tendo em conta a informação já fornecida, é destacado que a relação da atividade pirotécnica com os incêndios florestais é diminuta e que os peticionários pretendem que seja, só um bocadinho, que seja, portanto, que seja revogado o decreto, seja revogado o decreto que, peço imensa desculpa, estou aqui, portanto, que seja retirada a proibição da realização de espetáculos pirotécnicos devidamente licenciados dos despachos ministrais publicados nos estados de alerta por perigo de incêndio florestal. Contudo, os incêndios florestais são uma grande preocupação e é preciso dotar todas as medidas que protejam a floresta e que diminuam o risco de incêndio. E por isso eu gostava de perguntar aos peticionários que medidas é que podem ser associadas àquelas que já são implementadas, de modo a garantir ou reduzir, a garantir que o risco de incêndio é diminuto. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou agora passar a palavra à Sra. Deputada Ana Lúcia, parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu começava por cumprimentar os membros do Movimento Fogo Preso, nas pessoas de Luís Duarte, Lina Guedes e Pedro Gonçalves, que intervieram a apresentar a petição. Efetivamente, hoje, véspera de São João, seria um dia de festa rija se tudo estivesse nas normais condições, e o fogo de artifício e a atividade pirotécnica seria um dos protagonistas da noite. De facto, a situação na cultura, já aqui foi dito, tem sido marcada por constantes cancelamentos, encerramentos, adiamentos, e portanto a atividade tem estado muito condicionada, e esse é um problema muito grande. Nós, PCP, dizemos que mais do que entrar em sucessivas medidas proibitivas e de amputação da realização de atividades a todo o nível, não só culturais e artísticas, mas em todas as setas de atividade, devia ter como contraponto outro tipo de medidas, nomeadamente vacinação, testagem, rastreio, apoios sociais, e a garantia de condições para que seja possível retomar a vida e proteger o trabalho e os trabalhadores. E neste âmbito nós temos algumas preocupações específicas em relação à situação do setor da pirotecnia, que gostávamos de vos questionar. Em primeiro lugar, efetivamente, estamos a falar em termos de caracterização de setor, para ficarmos aqui com uma percepção mais apurada, de quantas empresas a nível nacional. Nós falávamos há pouco, falou-se há pouco de 40 empresas licenciadas, mas de facto, o que é que têm de conhecimento até agora ao nível do número de empresas a operar? O número de postos de trabalho, esta é uma questão também muito importante. Se têm alguma estimativa e algum cálculo mais concreto em relação aos impactos da epidemia e destes constrangimentos à realização de eventos e espetáculos pirotécnicos em termos de perdas para o setor, se têm conhecimento também da ocorrência de algum tipo de encerramento de empresas e de perda de postos de trabalho, e isto nesta área de garantir aquilo que é uma atividade que é uma produção nacional, que ao fim e ao cabo também temos aqui de salvaguardar. Outra questão que vos gostaríamos de deixar é, efetivamente, falou-se desta questão de haver aqui eventuais impactos ao nível de associações em incêndios florestais, que consideram ser erradas, mas o que eu gostaria de vos perguntar é se ainda assim, naturalmente, como isto é uma preocupação transversal a toda a gente, e infelizmente vivemos há pouco tempo, há poucos anos, situações muito traumáticas, que não significa que tenham sido originadas na atividade pirotécnica, mas que de facto marcaram muito a nossa sociedade em termos de incêndios florestais, se estão disponíveis para, também como forma de garantir a atividade e sossegar e tranquilizar aquilo que possam ser eventuais inquietações com impactos da atividade, para a adoção de medidas de reforço da segurança, e quais é que entendem que poderiam ainda, ao fim e ao cabo, implementar como forma de também conseguir garantir que a atividade pudesse ser exercida. E terminei mesmo, Sra. Presidente. Obrigada, e obrigada pela tolerância.
É que é um sentido de oportunidade, Sra. Deputada. Muito obrigada. Não tenho mais inscrições. Continuamos a ter CDS e deputada não inscrita, não temos mais inscrições. E por isso vou passar novamente a palavra aos peticionários. Tem a palavra o Sr. Luís Duarte, por favor.
Lina, agora, está bem? Portanto, de facto...
Muito bem, com certeza.
Pode ter, Sr. Presidente. Pese embora a petição movida tenha sido enquadrada na 12ª Comissão da Cultura e Comunicação, a pirotecnia abrange um âmbito mais lato de atuação, ou seja, é uma atividade económica licenciada e fiscalizada pela Polícia de Segurança Pública, tutelada pelo Ministério da Administração Interna, e que para o seu exercício contribui com o pagamento de elevadas taxas, quer para o funcionamento das unidades de fabrico, quer também para o licenciamento de espetáculos realizados. Portanto, o movimento Fogo Preso, para além de reunir consenso em vários apreciadores da arte pirotécnica, permitiu-nos chegar chegar às múltiplas preocupações que atravessam as empresas associadas à atividade. E perdoem-me, mas não podíamos desperdiçar a oportunidade aqui vos dar conhecimento e também respondendo às questões levantadas pelos senhores deputados. É que, de facto, a pirotecnia é uma atividade industrial e comercial licenciada e fiscalizada pelo Ministério da Administração Interna, perdão, facto que só acontece em Portugal e mais nenhum país europeu, porque a nível mundial as atividades comerciais e industriais são tuteladas pelo Ministério da Economia e só a fiscalização para efeitos de controle de produtos perigosos é efetuada por entidades policiais. Portanto, muito embora estejamos a ser ouvidos e bem por uma comissão de cultura, atendendo que a pirotecnia é uma expressão da identidade cultural portuguesa, reforçamos que o setor da pirotecnia é refém do Ministério da Administração Interna e prova disso é o novo desastroso quadro legislativo proposto para o setor, a ser implementado brevemente, desenhado pelas autoridades policiais, sem considerar as sugestões apresentadas pelas associações de setor. Relativamente aos despachos emanados pelo Ministério da Administração Interna em estados de alerta, verifica-se que, do ponto de vista técnico e científico, a atividade pirotécnica com este recorte de despachos está a ser proibida, não estando claramente relacionada com o que se está a tentar evitar, que é a ignição de incêndios florestais. Constata-se, inequivocamente, a inexistência de fundamento legal para este tipo de atuação. Percebe-se que os despachos estão a ser emanados de forma irrestrita e pensada, sem consulta prévia do setor. Entende-se então que as medidas adotadas são insensíveis à realidade económica da pirotecnia e adeptos desta atividade artística. Atesta-se que a medida é desadequada porque não há uma relação de causa e efeito entre a realização de espetáculos de pirotecnia em meios urbanos e controlados com a ignição de incêndios florestais. E aqui estamos a dar resposta a várias questões colocadas por vossas excelências. E a restrição é completamente desproporcionada, pois sem se conseguir uma justificação de utilidade pública, não é? Está-se a restringir um direito fundamental, que é o direito ao trabalho, o que, do nosso ponto de vista, torna os despachos ministeriais inconstitucionais. Portanto, excelentíssimos senhores deputados, as exposições apresentadas desmontam cabalmente o nexo de causalidade e demonstram que os despachos ministeriais são manifestamente excessivos para o perigo que se tenta efetivamente evitar. Portanto, relativamente aos estudos, às questões mais técnicas, relativamente aos estudos efetuados e aos ensaios reais que foram efetuados para comprovar que realmente não há qualquer tipo de relação entre espetáculos pirotécnicos e incêndios florestais, passo a palavra ao Pedro, um elemento que acompanhou de base todos esses ensaios efetuados. Pedro.
Obrigado, Lina. Eu não sei se me estão a ouvir, estou aqui com algumas dificuldades na câmara, confirmem-me só, por favor.
Estamos a ouvir, não estamos a ver, sim.
Ok. Portanto, quando perguntavam aos senhores deputados que medidas é que nós propomos ou que o estudo realizado propõe, de facto, aquilo que o estudo diz, em suma, é que já existem medidas, já existem regras, já existe legislação e desde que estas sejam cumpridas, o risco de incêndio florestal é, de facto, diminuto. O que é que se poderá fazer para melhorar isto? Isto também é sugerido brevemente pelo professor Xavier Viegas, é criar aqui algum tipo de matriz de decisão para apoiar as entidades locais que muitas vezes têm que decidir de forma pouco objetiva, baseado na crença própria, e criar aqui um conjunto de critérios, obviamente com um input técnico das associações e do setor, que permitam que estas pessoas que têm que decidir estejam munidas de ferramentas para decidir de acordo com aquilo que é correto cientificamente. De facto, como dizia a Alina, atravessámos também aqui um período muito difícil relacionado com a pandemia, mas aquilo que nos move e que move esta petição é mesmo a questão dos incêndios florestais, porque quando existir a retoma, é importante que as empresas possam laborar. A pandemia é um problema para o nosso setor, mas estamos aqui a discutir o futuro e aquilo que acontecerá quando a retoma, que certamente acontecerá, acontecer, e em que modos é que as empresas poderão continuar a laborar. Reparei também que fizeram algumas questões sobre a caracterização do setor. De facto, existem cerca de 40 empresas neste momento a operar, já foram muitas mais. As constantes restrições e estes despachos pouco objetivos do Ministério têm levado a que muita gente tenha desistido. Portanto, falamos de cerca de 400 postos de trabalho atualmente, a tempo inteiro, de postos de trabalho que se multiplicam e passam para alguns milhares em épocas mais de maior volume de negócios, nomeadamente no verão. E este ano de 2021 prepara-se para ser também um ano desastroso e as associações já moveram algumas missivas junto do Ministério da Economia para pedir alguns apoios. Espero ter esclarecido as questões. Passo novamente a palavra à Lina Guedes.
Portanto, perdão, estava com o som desligado. Para cumprirmos o tempo que nos foi atribuído e, em suma, agradecer mais uma vez o contributo de todos e a vossa presença. E, senhores deputados, contamos com vossas excelências nesta causa. Bem-ajam a todos, bem-ajam, e estamos disponíveis para qualquer outro esclarecimento que pretendam fora desta audição, se assim o entenderem. Muito obrigada. Então, se quiserem usá-los para tirar, Senhora Presidente, se algum outro senhor deputado quiser tirar mais alguma dúvida, nós estaremos, como é óbvio, disponíveis para esclarecê-los.
Muito obrigada aqui dos presentes e das indicações que temos através da via informática. Não existe neste momento mais nenhuma questão e por isso naturalmente que os senhores deputados do Partido Parlamentar, a seu tempo, se entenderem.
Sim, dizer só, a título de esclarecimento, oportunamente tivemos a oportunidade de enviar um dossiê mais técnico para os vários grupos parlamentares, também para expormos tecnicamente e cientificamente a causa que aqui nos reúne, e portanto, caso algum senhor deputado queira aceder a uma informação mais detalhada, poderá consultar os documentos que nós enviamos para os grupos parlamentares. Pronto, e para terminar vou passar a palavra ao Luís Duarte, o peticionário que encabeçou este movimento. Mais uma vez reforço os agradecimentos, bem-ajam pelo vosso tempo.
Sim, é só para, pronto, de facto, para agradecer a oportunidade, não é? E pedir mesmo que vocês olhem para isto, porque de facto o setor, como muitos falaram, para além da crise pandémica, isto não tem nada a ver com esta crise pandémica, está a atravessar mesmo grandes dificuldades. Portanto, por exemplo, no ano passado já, nós já estamos parados completamente praticamente desde março de 2020, e durante o ano 2020 pequenas oportunidades de trabalho que foram surgindo, muitas delas ficaram por fazer ou não foram possíveis fazer, precisamente por causa destas proibições que saem do Ministério da Administração Interna. Só dizer que muitas delas saem sempre à sexta-feira à tarde, não sei porquê.
Agora já não temos mesmo tempo.
Ok, pronto. Obrigado. Pronto,
mas de qualquer forma, tenho aqui um pedido a fazer, por parte de todos os grupos parlamentares, pelo menos os presentes, e também os serviços da Comissão, é que não recebemos nenhum documento, para além da petição, nenhum documento enviado pelo vosso grupo. Não lhe estou a perguntar, só lhe estou a pedir que, tão depressa como possível, seja enviado, de facto, para a Comissão. O site da Comissão está na página da Assembleia da República e também poderá enviar para os grupos parlamentares.